grande abraço, muita paz a você, meu amigo, minha amiga, falando diretamente de Porto Alegre, onde eu estarei passando esse final de semana, realizando o terceiro Humanizar na Fraternidade Nossa Casa, aqui na capital gaúcha. Há uma expectativa muito boa, teremos outros expositores presentes também, fazendo a palestra, ministrando cursos, e queremos hoje trazer uma palavra para vocês, dentro da nossa programação, focada em outro livro, em outro caminho, que a Bruna vai explicar para vocês aí.
Isso aí, pessoal. Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né, Wanderlei? Cada ouvinte nosso está num canto aí desse planeta.
Ouvindo num momento diferente,
exatamente,
né?
Exatamente. Wanderlei, hoje a gente separou um capítulo do livro Depressão e Autoconhecimento, Como Extrair Preciosas Lições Desta Dor, que é o seu primeiro livro autoral, certo?
Certo.
Bom, é um assunto muito amplo, né, Wanderlei? Falar de depressão envolve muitas coisas, mas você, nesse livro, traz um enfoque para a gente a respeito da educação das emoções. Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito desse enfoque, por que que isso é um diferencial no tratamento complementar da depressão.
Bom, esse livro a gente escreveu exatamente para ajudar profissionais e também a pessoas portadoras de depressão, onde a abordagem central, né, que agrega um conhecimento novo, está focada em comportamento. O que nós colocamos aí é que a depressão tem quatro dimensões: a orgânica, a psíquica, né, ou emocional, e a espiritual, que é a terceira, e a gente comenta sobre a depressão social ou comportamental, que é onde o livro Depressão e Autoconhecimento pode trazer alguma ajuda, né? Pode trazer algum conhecimento que agrega ao tratamento dessa doença. Qual que é o conceito? O conceito é que remédio, está bastante claro, só alivia sintomas. Tratamento terapêutico auxilia a pessoa a se entender, o que já é uma grande porta que se abre. O lado espiritual cuida do campo energético, das companhias espirituais, de tudo aquilo que envolve o astral. Mas essa quarta dimensão, ela é fundamental, porque se não houver, junto a todos esses tratamentos, uma mudança de conduta da pessoa, fica muito complicado sair da depressão. Então, o princípio é o seguinte: tem que se descobrir em cada pessoa, para cada pessoa isso toma uma dimensão diferente, qual é o traço de personalidade, qual é o traço de conduta que pode ser responsável, a causadora ou a agravadora, né, daquele problema de depressão daquela pessoa. Uma vez detectado isso, é traçar um planejamento de conduta que ajude a pessoa a reciclar esse comportamento.
Quando você fala de dimensão social, você está falando, então, não é social de sociedade, mas sim das relações?
Quando eu falo social, é mais de relacionamento, né? E não num aspecto, assim, da pressão social, do contexto social de vida, que de alguma forma é mais um componente que influencia na depressão. Mas dentro de todos os contextos, o que mais socialmente agrava é o comportamento, o tipo de relação que a pessoa tem com ela própria e com as pessoas à sua volta.
Entendi. Quando a gente fala de relação, Wanderlei, será que nós não estamos correndo risco, a pessoa que não lê o livro, né, que não sabe, de achar que quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer que o outro é capaz de causar uma depressão na gente, que o outro provoca? Explica isso aí direitinho.
O outro agrava, né? O outro, de alguma forma, interfere, mas o problema é sempre do depressivo, é sempre interno dele. Ele é que tem que elaborar a sua dificuldade. Então, esse é o grande ponto desse livro Depressão e Autoconhecimento. Se você trata com remédio, com terapia e com lado espiritual, mas também não faz um mergulho para entender que mudanças você tem que efetivar no seu modo de ser, a depressão com certeza vai continuar existindo, porque ela foi causada exatamente foi por isso, por um tipo de conduta velha, que pode ser nesta vida ou em outras vidas, tá? As condutas que adoecem são muitas, eu abordo várias delas no livro, a arrogância, a revolta, a tristeza continuada, o egoísmo, são várias as condutas que podem levar a um quadro depressivo.
Entendi. No livro você fala muito sobre a questão da aceitação, até o capítulo que o pessoal da comunicação separou para a gente estudar hoje é o capítulo 14, onde você faz um exercício para quem tem dificuldade para aceitar. Por que a aceitação é tão necessária e importante nesse processo de saber lidar com a depressão, Vanderlei?
Bom, aceitação, inclusive hoje, é o nome de uma corrente, né, americana nessa área da psicologia, com objetivos exatamente de fazer tratamento terapêutico. A palavra é tão ampla, tão forte, tão significativa que se tornou uma corrente terapêutica. Se a gente realmente não aprende um comportamento de aceitação que envolve respeito a si mesmo, acolhimento, compaixão, um tratamento, né, saudável e afetuoso a si mesmo, fica difícil realmente se libertar da opressão da depressão.
Entendi.
Via de regra, o depressivo é alguém que está num conflito com ele mesmo,
uhum,
né? Seja por vários motivos, né? Existem vários motivos para esse conflito existir. Para cada pessoa tem uma proporção diferente. E esse conflito exaura, ele cansa, ele entristece, ele abate a pessoa, né? Desgasta.
Entendi. Vanderlei, mas se a dimensão social, que é a dimensão das relações, inclui a gente voltar para a gente mesmo e entender determinados comportamentos, entender a forma como a gente lida com determinadas emoções, isso não automaticamente já não faria parte da esfera do tratamento psicoterápico?
Sim, é uma fusão, né? A gente não pode desconsiderar nada. Tem casos, por exemplo, de depressivo que não tem nem como você mexer nesses aspectos sem primeiro dar um alívio para ele com remédio.
Entendi. Ele aí tem que buscar um psiquiatra para poder ser medicado.
Outros, o remédio somente sem o tratamento de natureza espiritual, por exemplo, energético, né, se torna inviável. Qualquer acesso à terapia ou outros... ou as outras dimensões.
Isso quando a pessoa tem abertura para esse tipo de intervenção.
De intervenção,
né,
sim. Uhum. Agora, isso é preciso deixar bastante claro. Cada depressivo vai entrar por uma porta diferente.
Uhum.
Tem uns que não vão precisar nem da medicação, nem do tratamento espiritual. Já vão direto para um processo terapêutico e em seguida para um processo comportamental. Né? O que o livro Depressão e Autoconhecimento traz como valor agregado a esses conhecimentos da saúde mental está basicamente em cima disso, que se a gente aprende a lidar com a emoção e com o comportamento decorrente dessa emoção que está gerando conflito interior, que está gerando um tipo de conduta que leva à depressão, a pessoa pode sair disso facilmente.
Entendi.
Não é difícil, não.
Entendi. Vanderlei, essa questão da aceitação, eu acho que a gente precisa torná-la um pouquinho mais clara, porque pode passar a impressão de que a aceitação é um processo muito passivo, que é um processo muito de aceitar e pronto, acabou, e levar a vida para frente. Não é isso, né?
Muito amplo. Dariam vários programas para a gente ter uma ideia, para falar de aceitação. Porque o que, que o depressivo tem que aceitar? Várias coisas. Ele próprio, como ele é, com suas imperfeições. As pessoas que o rodeiam. Deve uma causa muito forte de depressão está aí, né? A dificuldade da pessoa aceitar as pessoas que ele ama, que ele relaciona, como elas são.
Uhum.
Normalmente elas causam decepções muito amplas nessa pessoa com depressão, né? E nem sempre quer dizer que isso, essas pessoas, o que o decepcionam, façam coisas complicadas ou ruins. Às vezes só não são do jeito que ele esperava.
Uhum.
Então, isso é suficiente para causar uma depressão. Mas a mais comum é a luta da pessoa com ela própria e suas imperfeições. Isso é o que é o fator mais gerador no campo comportamental de depressão.
Entendi.
Porque aí a pessoa não se aceitando, não aceitando seu lado sombrio, não lidando bem com ele, não lidando com... bem com suas imperfeições, ela gera condutas de defesa, arrogância, revolta, medos.
Entendi.
E esses comportamentos são assombradores, desestruturadores. Eles levam a pessoa a uma tristeza profunda, a um mal-estar profundo, que ela não sabe nem dar nome, mas no fundo ela está dentro de si completamente incongruente e sem controle de si próprio.
Entendi.
E a depressão tá bem por aí.
Vanderlei, eu não consigo conceber um tratamento da depressão sem esse acompanhamento psicoterápico, seja ele em que instância for desse nível de depressão. É claro que em alguns casos o tratamento medicamentoso vai ter que existir, você já falou isso aqui pra gente, mas para se tratar o cerne da questão, fica difícil se a gente não tiver uma intervenção psicoterápica
com
nisso
certeza.
Daí.
Com certeza. A gente trata isso dentro do livro, dizendo que o conceito que a gente tem de depressão é bem mais amplo que esse conceito da ciência,
uhum.
que estabelece sintomas, quadros e etc. Acho que a partir do momento que você perde seu sossego, a partir do momento que você perde seu equilíbrio, já é depressão.
Entendi.
Então, quem é que está fora desse conceito aqui nesse Hospital da Terra?
Entendi.
Difícil.
É bem complicado.
Existem as depressões mais clássicas, que estão dentro daqueles códigos da ciência humana, e existe uma depressão que ninguém vê, que é dessa que eu falo no livro, que está fazendo muita gente sofrer, tanto quanto as depressões clássicas, né? Porque a pessoa não está bem consigo própria, não sabe lidar consigo mesmo, com a vida, com tudo em volta. Então, por isso o nome do livro, Depressão e Autoconhecimento, até porque o conceito de depressão que a gente desenvolve dentro do livro é no sentido de que essa dor humana, ela vem com o objetivo de nos levar a uma luz,
uhum.
de nos levar a um autoconhecimento.
Uhum.
Ela não surge como um castigo, como uma coisa hereditária apenas, ou como algo kármico, como costumam os espiritualistas trazerem. Ela é um momento de dor,
uhum.
chamando a uma mudança. Então, esse alerta é da depressão, que vai aquela pessoa que acolhe a sua depressão com este objetivo, ela acaba adquirindo um autoconhecimento muito profundo. Tem pesquisas americanas que falam, inclusive, sobre isso. Foram estudados grupos de pessoas que saíram da depressão, e as duas grandes conquistas que essas pessoas fazem ao sair da depressão, uma é um profundo conhecimento de si mesmo, e o segundo é um profundo controle de si próprio.
Uhum.
Passa a ter um controle muito grande do sua vida interior.
Entendi. Vanderlei, é uma dor que dói muito. É uma dor que
tira do eixo.
Que
né?
tira do eixo. É uma tormenta mental. É um processo meio que auto-obsessivo, assim, né? A gente entra em ciclos de pensamentos e de cobranças, e aí tem crenças embaixo, mistura tudo.
Tudo.
Uma pessoa que ainda não sabe nem por onde começar, como é que ela trata a depressão dela, o que é que você orientaria?
É procurar uma ajuda terapêutica. Eu acho que é o primeiro ponto para que ela possa ter uma dimensão em que estágio se encontra o seu quadro.
Sim.
Mesmo que ela não esteja com aquela depressão clássica, clínica, né, que afasta de trabalho, impede ela de levantar e de ter alegria com a vida e com os ideais, mesmo que não esteja nesse nível, mas que já esteja num nível que interfere na conduta da pessoa, no modo de viver dela, já é suficiente para procurar uma ajuda terapêutica e buscar realmente entender o que está acontecendo consigo próprio.
Uhum.
É nesse sentido. Muitas pessoas, por falta de condições de pagar um terapeuta, ou porque não tem nem interesse com esse tipo de trabalho, são vários os motivos, hoje em dia estão procurando muito o lado religioso, o lado espiritual. Não deixa de ter seu valor, mas a depressão ela tem componentes que são ligados à pessoa, ao seu aprendizado.
Uhum.
Então, se você trata o lado espiritual, o lado religioso, o lado
energético
da depressão, e não entende o que é que dentro de você está acontecendo, que você precisa também colocar no lugar, vai voltar tudo com o tempo.
Uhum.
Isso é uma coisa que a gente vê muito na nossa atividade espiritual. As pessoas chegam lá com um volume de matéria de depressão muito elevado, causando dor terrível. Existem técnicas para fazer limpeza disso. A pessoa sente um alívio enorme a partir daí. E acha que já está com seu problema resolvido.
Essa que é a questão, Vanderlei. Eu sou muito avessa a técnicas que trabalham um prisma só da situação, como se aquilo ali fosse resolver tudo. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que é possível curar que tenha uma remissão da doença, né? Não vamos nem falar de cura, mas que haja uma remissão da doença. Porque o cerne da questão não está sendo trabalhado,
tratado,
né? É claro que essas técnicas produzem efeitos positivos, produzem, mas o que as pessoas precisam entender é que são efeitos aliviadores, né? Não estão ali. É a mesma coisa, você está com um processo infeccioso. Você toma uma dipirona, sua febre vai embora por um determinado momento. Enquanto a causa da infecção não for tratada, o problema não vai ser resolvido. Você concorda, Vanderlei?
Concordo, sim. Né? Acho que tem o seu valor, mas é preciso esclarecer que não é solução.
Sim.
Assim como nós temos trabalhado nas nossas palestras, apresentações, para deixar claro aos próprios orientadores desses centros espíritas, né? Pelo menos onde a gente atua, nós temos feito esse trabalho, de que as pessoas também precisam ter consciência disso, porque o alívio vem.
Sim.
Tem gente que chega em situações horríveis,
uhum.
imediatamente adquire um alívio e atribui a sua depressão como se fosse assim companhias espirituais.
Algo externo,
e
né?
que foi resolvido.
Uhum.
Não funciona desse jeito.
Uhum.
E é por essa razão que muita gente vai e vem no centro espírita, na igreja ou em qualquer religião, com etapas, né? Porque no fundo não é a presença espiritual, não é o campo energético somente.
Entendi.
É o seu lado interior que está gerando toda aquela dor e que ela precisa olhar para isso. Então aí não tem outro caminho, é uma ajuda terapêutica mesmo, um
uhum.
profissional bem orientado que vai ajudar a pessoa, primeiro, a se entender, que é o lado emocional e psíquico.
Uhum.
E segundo, a ter caminhos para mudar o comportamento, que é a dimensão que eu abordo nesse livro.
Esse até é o tema principal do nosso programa, né? Pediram uhum. para a gente falar sobre mudar é preciso. Mas primeiro a gente precisava fazer toda essa costura aí, né, Vanderlei? Para o pessoal poder entender. Então, mudar o comportamento é necessário para que haja a solução da depressão. Mas é preciso entender como se muda esse comportamento.
Comportamento,
sim, né,
o livro Depressão e Autoconhecimento é uma ajuda muito grande nesse sentido.
Uhum.
Quem vê o título desse livro acha que é um livro para depressivo, porque tem aquele conceito que tem a pessoa depressiva e tem o que não é.
Uhum.
O livro já quebra com esse paradigma. Todos
uhum.
somos.
Em algum grau, né?
O livro vai ser útil para o autoconhecimento de qualquer pessoa.
Entendi.
Porque o livro já quebra com esse paradigma a partir do instante que, logo no início, a gente faz uma abordagem com base, inclusive, na medicina dos espíritos,
uhum.
que o conceito deles é esse, você imagina. Bastou você perder a sua paz, já está em quadro depressivo. Quem é que não está fora disso?
Oxi!
Né? Se você perde o seu sossego, pronto, já é depressão.
Entendi.
Então, nesse conceito, depressão é uma doença do planeta.
Entendi.
É típica de espíritos no estágio evolutivo em que a gente se encontra. E não só um caso clássico ou um caso específico dessa conotação mais clássica da ciência, que a pessoa vai para a cama, tem que tomar medicação. Só para se ter uma ideia, nós temos mais de 200 tipos de depressão na ciência,
uhum.
fora os que ela não pegou.
Uhum.
Então, no livro, a gente estaria então aumentando muito esse leque. Se o conceito é esse, perdeu sua paz, perdeu seu equilíbrio interno, já tem um traço de depressão, Nossa, quem é que está fora disso?
É, apesar dessa avaliação por esse ângulo, né, Wanderlei, a gente também não pode generalizar que qualquer tristeza é depressão. É, eu acho que você podia explicar isso um pouquinho.
Sim, com certeza. Hoje, até por um lado mais comercial, né, dos médicos, da medicina, tem se exagerado muito nesse assunto.
Uhum.
Qualquer pessoa que chega mais abatida, desanimada, já vai entrar num antidepressivo. Então, virou uma indústria, né?
Uhum.
Uma indústria mesmo da medicação, uma indústria da doença e não da cura.
Uhum.
Né? É preciso, então, que a gente avalie bem essa situação, porque tem muita gente tomando antidepressivo esperando que o antidepressivo vai resolver sua tristeza. O próprio sentimento de tristeza, ele deve ser avaliado por um outro ângulo, como algo que a pessoa precisa entender a respeito de si própria.
Sim, eu acho também, Wanderlei, que cabe um alerta aí. A pessoa que está indo buscar ajuda, chega num médico, que ele faz uma consulta de 10, 15 minutos no máximo, e já sai de lá com uma receita de vários tarja preta, alguma coisa não está legal nessa avaliação,
então,
né? Procure uma segunda opinião, procure
com
um
certeza,
outro médico.
Com certeza.
Mas a gente vê isso com muita constância, né, Wanderlei?
Muito, hoje tá
são
comum.
Muitos clientes que a gente recebe em consultório que vêm com esse... Na ficha de anamnese, quando a gente vai fazer avaliação, você toma alguma medicação, às vezes precisa de várias linhas para escrever o que a pessoa está tomando.
Nós temos coisas horríveis, né?
Sim.
Que, com relação a isso, de médico dando dipirona, que é remédio para dor, para depressão.
Sim.
E a pessoa acredita, não tem informação, não procura... Tá tomando remédio para dor.
Nós estamos falando dos médicos, mas a gente também tem colegas de profissão que também cometem deslizes e deslizes.
Muito.
A questão não é ser médico, a questão é que se a pessoa está recebendo uma indicação medicamentosa, que não é qualquer medicamento, sem uma devida análise, ela precisa desse senso crítico para buscar uma segunda opinião.
A coletividade precisa muito de organizar mais as suas informações. Hoje tem o Google. Hoje as informações estão muito práticas. Você pega um livro como esse que eu escrevi como terapeuta, há informações preciosas no livro para orientar ao doente, orientar a família do doente, que
Sim.
é uma pergunta que eu sempre recebo nos seminários, e eu abordei isso dentro do livro, como que a família do doente de depressão tem que se posicionar,
se comportar
diante da doença dele. Então, há todo um preparo. Você simplesmente entregar a um médico, especialmente no estágio em que está a nossa medicina aqui no Brasil, essa responsabilidade de cuidar de você com uma depressão, isso é realmente muito arriscado.
Tem que buscar ajuda, mas tem que ter uma avaliação crítica sobre a ajuda que está sendo recebida,
muito,
né, Wanderlei?
Muito, sobre a medicação que foi passada, para ver se ela está te fazendo bem, para ver se ela está te fazendo mal.
Sobre o terapeuta que
está
te tratando.
Para ver se ele está te tratando de uma forma que está surtindo bons efeitos, se ele te convenceu de um caminho que você vai precisar realmente, embora uma pessoa com depressão tenha muita resistência, né, à terapia. Então, são coisas que precisam se organizar. O livro ajuda muito, viu, Bruna, nesse sentido, porque é uma leitura fácil. Eu fui o menos técnico possível dentro do livro.
Sim.
Não tive nenhum compromisso com isso.
Uhum.
Compromisso é realmente de ordem prática, comportamental, para ajudar o ser humano que está sofrendo com a dor da depressão e não está entendendo qual é o objetivo dela na sua vida.
Entendi. Bom, então fica aí a dica de leitura, né, Wanderlei? Depressão e autoconhecimento, como extrair preciosas lições desta dor. É um livro também publicado pela editora do Fô. Quem quiser maiores informações sobre o livro, tem até uma degustação lá no site da editora.
Sim.
É www.editoradufaux, assim que se escreve, né?
D-U-F-A-U-X.
Isso, .com.br.
Isso aí.
Wanderlei, e a gente volta na próxima quinzena com mais um programa, desta vez sobre o novo livro da Irmãce.
Opa.
Jesus, a inspiração das relações luminosas.
Coisa boa. É isso aí.
Isso aí.
Tenham todos uma ótima semana, um bom final de semana, né? E muita paz no coração.
Pessoal, bom descanso a todos vocês e até o nosso próximo programa.